Nesta semana nós estamos fazendo uma série de entrevistas falando sobre saúde mental. Começamos na terça-feira com a psicóloga Carla Martini, ontem tivemos aqui o Daniel Carvalho, psicanalista, e hoje nós estamos recebendo a Bruna Luchini Mazzucco, que é psicóloga, que atua no Hospital e Maternidade Santa Rita aqui de Ampere. Lembrando que amanhã a gente vai ter o Dr. João Arthur Wilkman, que é médico-psiquiatra, também para falarmos um pouco sobre isso, a campanha Setembro Amarelo, mas a gente aqui com o foco na saúde mental como um todo. Bruna, seja bem-vinda, obrigado por atender aí o nosso convite e boa tarde.
Joia, Júlio, boa tarde.
Tudo
boa
bem?
Tarde a você, o Hélio, todos os ouvintes aí, né, da Rádio Ampere. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui novamente, né? A gente sempre vem aqui aos sábados para falar um pouquinho do funcionamento do hospital e hoje a gente está aqui para falar desse tema muito importante, que é o foco da nossa saúde mental, que é a prioridade de tudo, se tu for ver hoje,
né? É verdade.
Né? Então, a gente, hoje no mundo, a gente tem muitas doenças psicossomáticas, a gente que está dentro do sistema percebe que muitas delas são desenvolvidas pelo emocional. Uhum. Então, como é importante a gente identificar isso e falar das nossas emoções, né?
Exatamente,
então,
que é o mais
importante.
Que é o mais importante é isso, né? A gente até tem falado com os nossos outros entrevistados de falarmos sobre as nossas emoções e como isso tem ganhado um destaque ainda maior.
Cada vez mais, Júlio, até porque as nossas necessidades básicas, quando elas não são atendidas, a gente vai criando depressões, frustrações, desgosto pela vida. Então, como é importante eu identificar as minhas necessidades básicas?
E que necessidades, né, são essas?
O que eu quero para mim? Quais são meus desejos, as minhas vontades? Muitas vezes eu até não me sinto reconhecido pelo meu vínculo familiar, por exemplo, ou dentro do meu ambiente de trabalho. Isso faz com que cada vez mais eu tenha frustrações negativas. E isso faz com que eu não me incluo. Mas aí vamos resgatar. Qual é a minha história? Qual é a minha essência? Da onde que eu vim?
Que Como meu é que pai... eu fui criado?
Exato. Que meu pai e minha mãe pregaram uma vida inteira para mim não desencadear isso? Porque períodos de dificuldade, Júlio, todo mundo passa na vida. Não tem ninguém no mundo que algum dia vai precisar tomar algum tipo de medicamento. Uhum. Seja de saúde mental, quanto de saúde física, né? Então, são períodos temporários. A gente vê muitos pacientes que chegam com nós lá no hospital que 90% das tentativas de suicídio que todo dia estão batendo no nosso PA e na nossa porta lá são evitáveis.
E chega mesmo?
Chega mesmo.
Porque assim, hoje pela manhã a gente recebeu algumas pessoas aqui, a gente estava conversando sobre a questão do surdo. Semana que vem, inclusive, a gente vai trazer informação aqui sobre um evento que vai acontecer. Parece que a gente não enxerga isso, né? A gente não enxerga porque muitas vezes não acontece no nosso círculo de convivência. É, mesma coisa, violência doméstica, violência contra criança e adolescente. E nesse caso específico, a gente tem sim, todo dia acontecendo isso em Ampere.
Sim, ou automutilação, né? Ou uma questão de surto psicótico por uso abusivo de álcool e drogas, ou a tentativa de suicídio propriamente dita. Então, até o Dr. Renan, semana passada a gente estava numa empresa aqui da cidade, né, fazendo a semana da CIPAT, e o assunto tratado lá foi o uso abusivo de álcool e drogas com medicamentos psicoativos, né? E eu achei muito importante porque, como eles são uma empresa de confecção, na própria empresa, Júlio, eles estão trazendo o tema agora para desenvolver a coleção Saúde Mental. Eu achei isso bem diferente,
bem,
né?
Bem diferente mesmo.
E aí, o que acontece? Muitas vezes aquele paciente que toma medicação controlada e usa álcool ou drogas, provavelmente ele vai hipossaturar, ele vai ficar com a pressão alterada, vai dar uma perca de consciência e corre risco até mesmo de uma intubação, né? Então, corre risco de vida e morte. Outra que a droga e o álcool são doenças extremamente interligadas com alguém que já tem algum tipo de distúrbio mental, né? Ou a pessoa já sofre de uma ansiedade, de uma depressão, que isso acaba acarretando numa tentativa de suicídio.
Entendi.
Ou automutilação e tudo mais. Mas o que eu percebo, e o que eu falo sempre para os meus pacientes lá dentro do hospital, você está aqui e a gente é a favor da valorização da vida. Você percebe que quem vem no hospital vem para se tratar de algum problema, de algum câncer, de alguma coisa que a pessoa tem e que ela quer muito viver? Então, se você está aqui, você tem que querer viver também.
Uhum.
Aqui no hospital, o nosso objetivo é salvar vidas. Então, a gente deixa muito gravado no consciente da pessoa que a gente está ali para ajudar. No acolhimento, na dedicação, na escuta, no empenho do paciente, até ele se restabilizar e ter alta médica, ou a gente abre a central de leitos para Maringá, Londrina, Jandaia, né? Que é os pacientes que com as doenças bases que normalmente às vezes tenta...
Que são os mais graves?
Os mais graves, uhum. Exatamente.
E, aí chega lá no hospital... E até assim, explicando para os nossos ouvintes o porquê de trazer a Bruna aqui, e a gente vai continuar falando dessa questão de saúde mental até o final do mês. A gente sabe que a Secretaria de Saúde vai realizar um trabalho, já vem realizando um trabalho, e isso a gente tem que enaltecer aqui a Jailine Bortolometti, que é a nossa secretária de saúde, trouxe o rapaz lá, eu sempre esqueço...
O Jalbert,
né, que fez um trabalho aqui com vocês da área de saúde, criou um protocolo, e a gente vai continuar falando também semana que vem sobre isso. E no hospital eu queria, assim, tipo, chega meio que durante o dia todo ou tem mais um horário específico?
Mais o dia todo. Dos 8 anos que eu tô lá, a gente percebe mais, Júlio, os meses de novembro e dezembro. É o que mais tem tentativas. Ano passado teve em torno de 10 numa semana, né? Eu não sei se é a questão do peso do ano, a fadiga, o cansaço, que isso tudo vai acumulando e faz com que as pessoas, ou a proximidade da família, algum enrosco, porque a gente tem bastante datas comemorativas,
exato,
né? Então, tudo isso gera o desgaste mais nesses meses, pelo que a gente percebe.
Entendi. Né? Bom, e eu queria que você falasse aí como é que chega o paciente lá, como é que vocês abordam esse paciente. Você comentou também sobre esse protocolo que veio com essa capacitação que foi oferecida pela administração por meio da Secretaria de Saúde. Como é que é o atendimento de vocês para as pessoas, né, que estão passando por esse momento?
Uhum. Então, primeiramente, os médicos sempre acabam nos ligando, solicitando a gente lá na frente para ouvir o familiar e fazer essa abordagem da primeira anamnese do paciente, a avaliação.
Se precisar ir de madrugada, vai também.
Vai também. Sábado, domingo, feriado, tem que estar sempre disponível, né? Então, eu acho bem importante essa primeira avaliação. Nós temos muitos casos também de uso abusivo medicamentoso. Então, a pessoa teve uma crise, não soube como parar ela ou proceder, ela toma remédio para tentar o suicídio. Então, isso é uma coisa bem comum de acontecer aqui na cidade de Ampere. Aí, depois, o doutor avalia e aí ele vê a necessidade de uma lavagem estomacal, né, de alguma medicação, um soro, uma medicação para a gente estar fazendo a limpeza desse organismo.
Uhum.
E aí a gente observa, interna o paciente e fica lá com a gente até a gente fazer os devidos encaminhamentos e as devidas abordagens. Nesse protocolo, eu achei bem importante, Júlio, porque é o ATTS, então é abordador de tentativa de suicídio. Participou nós, a Secretaria de Saúde, as meninas do NASF, né? Os profissionais da equipe do SAMU e os bombeiros.
Uhum.
Então, nós somos preparados para quando, por exemplo, tiver algum paciente que estiver na zona de risco, tentando suicídio, ou que as equipes não conseguem abordar, porque é uma realidade do SAMU de Ampere também, de buscar esse tipo de paciente, de como chegar nesse paciente de uma forma que a gente não vai ser agressivo, que de uma forma humilde, de uma forma acolhedora, e que esse paciente vai compreender a tamanha barbaridade que ele vai estar fazendo com a vida dele, né? Então, sempre tem o abordador 1 e o 2, Existem casos, a maioria dos casos, que eles até agem de força física, mas esses casos não tiveram uma boa resolutividade. Uhum. Tem muitas coisas que às vezes vão tentar... O paciente está na beira de uma ponte, vai tentar abordar o paciente simplesmente vai pular lá nele, né, para fazer, sim, a abordagem tática.
Aconteceu, eu acho que no Rio Grande, em Santa Catarina, exatamente, não lembro onde, que foi agora recente, né, com uma profissional do SAMU.
Isso, do SAMU.
Aconteceu
acho
isso.
Acho que foi no Rio Grande.
Acho que foi no Rio Grande que ela tentou segurar a pessoa e aí os dois caíram, ela morreu e ele não morreu.
Isso, então a gente sempre tem que ver primeiro a segurança da equipe, do profissional, e abordar a pessoa com um protocolo exclusivo de perguntas. Uhum. E nessas perguntas a gente vai tentar fazer a pessoa mudar de ideia, né? Porque é que nem eu te falo, vários pacientes que eu vejo lá no hospital desde quando eu comecei a trabalhar, eles se arrependem da época, da tentativa, ou de ter aqueles pensamentos, ou de não dar conta daquilo naquele momento, uhum, né? Então, o arrependimento deles é muito grande. Esses dias mesmo, tinha uma gestante lá, estava ganhando um bebezinho, e com 13 anos eu internei ela por tentativa de suicídio. E ela estava super feliz, casada, com o marido, tendo filho, e eu falei, e aí, como é que você está... Nossa, nem me lembro daquela época, foi uma época ruim que já passou. Então, 90% dos casos são salváveis, porque é um momento de aflição, uhum, da pessoa e que ela não sabe por onde começar. Então, é muito importante o pessoal de casa, assim, ó, observar sinais. Ah, a pessoa está mais calada, está mais introvertida, está mais dentro de casa, está mais fechada, não gosta de relacionamento social. Tudo isso é aconselhável buscar ajuda. Uhum. Muito importante.
É como o Daniel falou ontem, né? A Carla também comentou e certamente o Dr. João vai trazer esse aspecto pra gente aqui nessa série que a gente tá fazendo. Tipo, ah, tu ficar meio pra baixo assim, um ou dois dias, beleza, né? Uhum. Que nem todo dia a gente tá 100%. Agora, quando começa, né, a evoluir para 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e os comportamentos dessa pessoa começam a mudar, aí sim, liga
bem
o sinal alerta.
Bem preocupante, exatamente. Até porque o finalmente do suicídio é um ato de desespero.
É para acabar, né, com a dor, né?
É para acabar com a dor temporária, que é momentânea, e dar o fim de uma vida. Coisa que você pode sim superar, né? Então é muito importante a gente agir no foco do problema e ajudar. Todos os pacientes que dão alta lá, a gente fala, familiares, supervisão 24 horas.
Vocês passam depois para a saúde aqui do município para fazer um acompanhamento também?
Isso, as meninas acompanham ali pelo NASF, então, né?
Tem a Suelen.
Tem a Suelen, a Anne, as meninas que acompanham ali. E se precisar, a gente manda para referência, daí eu acho que é o CREA que acaba agendando a parte de psiquiatria, faz o acompanhamento medicamentoso. Quando há tentativa de suicídio, normalmente a gente sempre medica. Por quê? Porque a pessoa não está no ato do controle dela. Então, pacientes que são têm uma mania, que é um transtorno bipolar de humor, está mais concentrado a tentativa de suicídio nos pacientes que têm a mania depressiva maior. Uhum. Então, a gente tem que ficar atento.
A 40% tipo de situação,
a mais,
né,
a esses transtornos. Outros pacientes que têm depressão, uma depressão do aspecto menor, ou esquizofrenia, é um índice menor de suicídio. Então, quando existe bipolaridade, a gente tem que ficar mais atento também na prevenção. Por isso que existe essa rede, né? Então, eu sei que a Secretaria de Saúde ali, Júlio, eles estão altamente no foco agora de buscas ativas, né? Existiu uma pesquisa agora...
Pois é, você me falava aí que teve uma pesquisa de uma profissional, uma acadêmica, né?
Isso, uma acadêmica.
Numa escola aqui de Ampere, numa escola do ensino médio.
Uhum. Então, ela aplicou alguns testes nesses jovens adolescentes, né? E deu em torno de 37 alunos com problemas de comportamento e psicológico. Nesses testes, a Jailine, o pessoal lá do NASF, vai fazer o levantamento agora para a busca ativa do tratamento dessas pessoas. Então, o quão é importante a gente começar agora, para que isso não se agrave.
Exato.
Né? Porque aí, quando já está lá no fundo do poço e chega lá no hospital com uma tentativa, é porque a coisa está mais preocupante.
É que o negócio está ficando preto, né?
Então,
como diz
gente,
no ditado popular.
Exatamente. Então a gente precisa dessas ações preventivas. A gente precisa valorizar a vida, a gente precisa valorizar os nossos relacionamentos, que é de extrema importância para a nossa saúde mental.
Bom, e daí entra em tudo aquilo que a gente está buscando trazer aqui para quem está ouvindo a gente pelo rádio, para as pessoas aqui de Ampere, da nossa região, para o pessoal que acompanha a gente pelas plataformas digitais. É buscar fazer diversas mudanças no dia a dia. Primeiro, acreditar em si mesmo, né, Bruna? Eu acho que é o primeiro passo. E aí, claro que a gente pensa, né, em fazer muitas coisas, porém tem algumas coisas que a gente não consegue fazer, demanda dinheiro, demanda tempo, demanda de diversos fatores, mas são situações pequenininhas, né, que
é
podem...
São os detalhes, né? São os detalhes. Então, eu tive um dia ruim, eu vou fazer um relatório desse meu dia, mas o que aconteceu de bom? Né? O que eu precisava ter valorizado mais nesse dia que eu não dei tanta importância?
Por que o ser humano ele foca muito no aspecto negativo e não no positivo, né?
Exatamente.
Porque... A psicologia explica isso porque ou é uma educação que a gente teve ou...
Explica porque o nosso cérebro, muitas vezes, lá desde o passado, não foi muito treinável pra gente aceitar só as coisas boas, né? A coisa ruim tem mais impacto na nossa cabeça. Uhum. E a gente fica martelando mais aquilo que não deu certo.
Entendi.
Né? Então, como é importante eu bater na tecla daquilo que deu certo no meu dia a dia. Para quê? Para que o cérebro entenda de que eu tenho capacidade, de que eu tenho condições de fazer, que eu tenho melhorias nos meus processos quando eu quero mudar, né? Então, a gente vê que hoje muitas pessoas têm processos de insegurança, frustrações mal resolvidas, e que isso faz com que esteja uma somatória de questões da robotização, porque hoje a gente perdeu-se muito pequenos sentidos de vida, pequenas coisas, né?
Tipo,
é o toque de mão, é o abraço, é o beijo, é o estar junto, é o mandar uma mensagem preocupada, né? Então, tudo isso faz toda a diferença nos nossos processos de relacionamento.
Eu acho por que a gente tá automático, né, nesse processo que você falou? E o que aconteceu com a gente? A pandemia ajudou, a gente sabe disso, né? Mas o que dá para explicar?
O processo de globalização também, né? Eu acho que, assim, é muito aquela coisa, assim, dentro de mim, eu quero, às vezes, ter mais condições de fazer esse trabalho ou ter mais condições de renda e eu não consigo e eu vejo que o outro tem, ou tenho... Até você comentava numa entrevista isso, né? Os processos de inferioridade, né? Então, eu acho que é muito importante se trabalhar esses comportamentos na terapia, né? Porque hoje em dia o padrão está mais ansioso. A gente não sabe esperar. A gente quer tudo para ontem.
Tudo para ontem, exatamente.
Né? Então, eu quero ver alguém te mandar uma mensagem no celular e você demorar para responder. Isso é um tédio, né? Um treino muito grande.
Rapaz, a minha mãe fica louca comigo, viu? Que eu toco o celular e já saio correndo. Claro que, né, no meu caso, eu trabalho com jornalismo. A notícia, né, ela acontece, então eu tenho que ficar meio que ligado. Mas tem situações aí que a Dona Maria de Fátima ali me puxa na orelha, viu?
Porque atrapalha o relacionamento familiar também.
E isso tá em tudo, né?
É, tá em tudo. É a conexão tua com a tua mãe, né? Uhum. E aí você troca ela pelo celular, pela urgência tua.
As minhas meninas, o seguinte, a Maria Fernanda e a Manuela, quando elas entram no carro, elas já tomam o meu celular. Aham, tá desse tipo.
Já estão aprendendo direitinho.
Já tá desse tipo assim, tipo, às vezes elas querem ver as vitrines, né? Coisa de mulher, né? Vamos ver as vitrines, pai. E aí, não pode pegar o celular, cara. Nada de celular, o negócio é visitar as vitrines. Claro que elas vão pra ver as vitrines, né? Elas querem comprar os brinquedos, as coisas aradas. O objetivo delas não é ver as vitrines, é pedir alguma coisa, né? Mas é isso, né, Bruna? Eu acho que hoje o maior problema é o celular.
É o celular, a televisão, as mídias, né? Acho que isso fez com que a gente conectasse muito com o outro pela tela.
Uhum.
E não pessoalmente, né?
E isso piorou depois da pandemia.
Piorou demais. Porque tu pode perceber, Júlio, na pandemia, a gente, cada um ficou mais no seu quadrado.
No quadrado, dentro de
querendo
casa.
Querendo ou não, teve mais um individualismo, sim, um egoísmo ali, que até hoje a gente não conseguiu voltar ao normal.
E tu acha que a gente vai conseguir mudar? Porque ontem, assim, até quero fazer aqui o uso do que o Zuka, né, o prefeito Zuka falou ontem na abertura do evento que a gente teve, né, que a gente vai ter que tentar buscar, né, mudar aquilo que a gente, né, adquiriu agora nessa pandemia. E entra muito nessa questão do individualismo, né, de ficar muito focado no celular,
exatamente,
das redes sociais.
Uhum.
Tu acha que a gente já está mudando ou está meio que distante disso?
O ser humano em si, eu acredito que a gente vai ter uma mudança quando eu começar lá dentro da minha casa.
Uhum.
Com os filhos. Porque se eu faço, o filho vai querer fazer.
Exato.
É um espelho. A gente é um espelho dentro da casa da gente. Por exemplo, os meus filhos nem usam celular lá em casa. Não tem o dia de usar um pouco ou não usar. Mas
não
eles...
uso?
Não. Então, eles vão na casa da avó, eles querem o celular. Mas o combinado que é? Chegou em casa, os dois celulares em cima do balcão. Ninguém mais mexe em celular. Claro que eu deixo meu telefone ligado e eu,
sim,
peço para eles me ligarem se tiver alguma emergência, né? Que eu preciso saber,
exato,
ou ir ou encaminhar algum paciente. Mas foi um desmame muito grande, porque antigamente eles usavam. E aí, como o Miguel tem o autismo, tem toda essa parte de percepção neuropsicológica, né? Que é o meu menor, a gente obrigou nenhum nem outro a ter o celular por perto, porque isso ativa coisas ruins, negativas no cérebro dele, né? Então, se o Miguel não ganha, a Maite não ganha também.
Entendi.
Né?
Então, e ela teve que entender isso também.
Teve que entender, abrir mão.
Abrir mão.
Né?
É algo então... que as famílias, assim, a gente não tá querendo ensinar ninguém a criar filho, né? Mas é algo que as famílias vão ter que rever muito, sabe?
É, exatamente, porque eu acho que a tendência da geração, nessa parte do relacionamento que a gente havia comentado, Júlio, é só piorar. Porque a gente já viu que a geração que está caindo lá no hospital é tendenciosa nessa parte do celular, da televisão.
Entendi.
E aí isso faz com que agrave os sintomas.
E acho assim, né, que isso acontece comigo também. E deve acontecer com você que está me ouvindo aí. Às vezes a gente quer ter um minuto de paz ali e dá o celular. Pô, pega o celular, vai lá.
Uhum.
E a gente não tá vendo o mal que a gente tá causando.
Exatamente. Até porque, às vezes, você pode dar o limite pra criança, não o celular, pra resolver o problema, né? Então, não que lá na vida adulta deles, na adolescência, eles não vão utilizar. Mas acredito que agora não seja a hora.
Uhum.
Né? Eu vou estar colocando estímulo dentro do cérebro deles que não precisa.
Exato, exato. Né? Bruna, a gente está se encaminhando para a reta final aqui da nossa entrevista. Quero agradecer a sua vinda aqui. E que mensagem que dá para passar para as pessoas aí para cuidarem da saúde mental, para cuidar da cabecinha?
Principalmente, gente, se inscrevam na terapia. Eu acho que terapia é vida, né?
É.
Então, um dos critérios meu lá no hospital é quando eu contrato um médico é que estejam todos inscritos na terapia.
Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas ele pediu, o Dr. Renan, eu tenho contato assim, com o Dr. Renan às vezes, e ele falou assim, eu também faço terapia.
Uh-huh. Ele faz e fala com o maior orgulho.
Fala, né? fala. Até porque o Dr. Renan, você, o Raro, toda essa equipe da saúde aí, se não fizerem terapia aí, principalmente depois que vocês passaram com a pandemia, vocês enlouquecem,
exatamente,
né?
Exatamente, até porque até psicólogos fazem terapia, então como é bom a gente autoanalisar os nossos comportamentos. Uhum. Né?
E se tiver, a pessoa que está me ouvindo aqui, ontem o Daniel falou assim, olha, se a pessoa não quiser ir lá fazer terapia comigo, que no caso seria o Daniel, vai lá, toma um café, vamos conversar, vocês também lá no hospital também podem, né, procurar, a pessoa pode procurar lá para trocar,
sim,
uma ideia, até mesmo aqui na Secretaria de Saúde com a Suelen, com as,
sim,
meninas ali, né,
uhum,
Bruna?
É, na verdade, eu e a Carla somos sócias na Primor, então ali a gente atende só particular, mas no hospital a gente tem essa abertura, só,
uhum,
marcar um horário, a gente atende, acolhe a demanda, se não for minha demanda, eu vou estar encaminhando para referência.
Entendi.
Se for um caso mais de urgência e emergência, a gente
que
acolhe
e faz. Que às
vezes
uma única conversa já faz,
isso,
a diferença,
todo,
né, Bruna?
Todo sentido, né? Coisa
hoje,
que a pessoa
quantos,
não.
Quantos psicólogos nós temos aqui hoje em Ampere, mais ou menos? Tu tem assim, mais ou menos, de cabeça? Porque tem, eu conheço você, conheço a Carla, a esqueci o nome da minha... A Suelen,
tem a Simone.
A Simone, uhum. Né?
Tem,
deixa tem eu ver outros aqui. Psicanalistas também que, sim, que nós temos área, aqui, né? O Andreas e o Daniel, sim. Né? Tem o Dr. João que atua aqui.
Uhum. Né? É em torno de 5, 6, eu acho, psicólogas, uhum, mais na área da cognitiva comportamental, né? Uhum. Que tratam aqui, entendi, agora, né?
Exato, exato.
Mas é bem bacana, eu acho que isso é prioridade, sabe, Júlio? Tem que começar a pensar, tem que processar a informação. É importante exercício físico? É importante alimentação? Sim. Mas a terapia, eu diria hoje, que está no ranking aí do nosso autocuidado.
Interessante. E terapia tem de tudo que é tipo, né?
De tudo quanto é tipo. É alternativa, é terapia, né, focada. Eu acho que tem muita coisa que, uh-huh, dá para se reinventar. Pra se
fazer. Bruna, obrigado por você ter vindo aqui. E com certeza a gente vai procurar em outras oportunidades também tratar desse assunto aqui, saúde mental.
Joia, obrigado eu. Fiquem com Deus e até a próxima.